Fiscalização em carrinhos de lanche e vacinação contra a Covid são temas de entrevista com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Ariane Fischer. Nesta semana, a equipe de fiscalização sanitária da Secretaria de Saúde de Brusque começa a vistoriar os drives e carrinhos de lanches que atuam aqui no nosso município. A ação vai ser desenvolvida nos períodos diurno e também noturno. Ariane Fischer, que é a diretora de Vigilância em Saúde, está conosco ao vivo nesta manhã para nós falarmos a respeito desses dois assuntos, portanto. Vamos começar então por esse trabalho de fiscalização, Ariane, que vocês estão projetando para começar a partir desta semana. Ele tem efetivamente um objetivo específico, por que da decisão de realizar essa nova fiscalização que já foi feita em outras vezes, mas que agora recomeça aqui no nosso município. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. Então, Sérgio, essa fiscalização aconteceu em 2019. Porém, devido à pandemia, percebeu-se um aumento grande desses food trucks, desses carrinhos de lanches, e o objetivo da vigilância nesse momento, 2021, 2020 não aconteceu devido a toda a questão do isolamento e desse crescimento do mercado informal, de se passar, de aproximar a sanitária desses food trucks, desses carrinhos, para a orientação. Então, a gente quer tirar também esse estigma da sanitária de que a fiscalização é de caráter punitivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é de que os nossos 11 fiscais passem, tanto de dia quanto de noite, para verificar como estão esses cadastros, realizar um recadastramento desses carrinhos. Sim. E realizar orientações. É lógico que se tiver alguma coisa muito, a gente vai dar um prazo e vamos retornar para verificar se foram feitas as adequações. Então, a gente tem uma resolução nacional, né? Sim. Que são as boas práticas em manipulação de alimentos, em comércio de alimentos. E a gente também tem uma lei complementar no nosso município que define o que são food trucks, o que são esses carrinhos de lanches. E a gente vai verificar também se isso realmente está acontecendo. Então, só para lembrar, na nossa lei complementar, food truck é aquele carrinho ou aquele veículo automotor que comercializa o lanche ou pode até produzir o seu alimento ali e comercializar ou já trazer pronto, e ele encosta em determinado horário e depois ele sai. Então é um comércio sobre rodas.
Sim.
Então a gente vai passar e vai realmente verificar esses food trucks, se está acontecendo, se tem o registro no IBPlan, e vamos dar as devidas orientações e aproximar a sanitária com relação a nossa disponibilidade e orientação para que seja a melhor prática sanitária possível.
Agora, evidentemente que os que estão em funcionamento, eles já passaram pela vigilância para poder justamente começar a atuar. Pelo menos essa é a expectativa que se tem, de que todos tenham passado por ali, né? No momento dessa solicitação, no caso, para o funcionamento, quais são os critérios que são exigidos hoje pela vigilância para que o cidadão possa começar a operar, no caso, com o serviço?
Então, o cidadão precisa, quem mexe com alimentos precisa apresentar a sua carteirinha de saúde, né? Que tem uma carteirinha que são realizados alguns exames. Se os exames negativos, eles recebem essa carteirinha de que podem trabalhar em comércio que mexe, que tem alimentos.
Manipula, né?
E que manipula alimentos. Também precisa apresentar o controle de pragas. E tem toda uma adequação que a gente orienta de limpeza, de boas práticas, de higiene, álcool gel, papel toalha, que tenha um banheiro próximo, que tenha essas coisas disponíveis para que possa ser autorizado o funcionamento desse comércio.
Bom, como são justamente, como é, aliás, um comércio ambulante, digamos assim, um comércio sobre rodas, conforme você colocou, por isso a necessidade, então, da realização da fiscalização no período diurno e também noturno. Porque você não sabe onde é, até saberia, buscaria lá o endereço, saberia onde o cidadão mora. Mas o objetivo é fiscalizar no local aonde eles estejam comercializando.
Em loco, para verificar como estão as condições desse carrinho, desse food truck. E até a gente foi questionada por que vocês não fizeram uma fiscalização surpresa. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente avisar os nossos comerciantes e o objetivo é esse, é aproximar a sanitária e se colocar à disposição para as devidas orientações. Então, esse é o objetivo num momento.
O que não impede que num segundo momento possa ser feita uma fiscalização surpresa, né?
E por isso vamos à noite, porque a grande maioria funciona no período noturno, né? Então, as próximas 2 a 3 semanas nós iremos fazer essa visita nesses food trucks no período noturno também.
Certo. Como é que você é a divisão da equipe para fazer esse trabalho, já que são 11 fiscais apenas e nós temos muitos serviços prestados nessa área aqui do município?
Então,
ali,
né? Serão duplas e trios. Então, é um programa que em 2 ou 3 semanas a gente já consegue fazer essa fiscalização e esse cadastramento. E eles vão visitar em loco. Então, temos todos, já temos um planejamento com relação a isso. Vai ser realizado um cadastro, depois vai ser conferido junto ao IBPlan, porque o IBPlan quem autoriza o funcionamento e autorização daquele food truck naquele espaço, naquela rua, naquele bairro. E aí vamos dar os segmentos.
Certo, então. Vamos agora falar um pouquinho sobre a vacinação contra a Covid-19. Nesse fim de semana, no sábado mais precisamente, tivemos um drive-thru, tínhamos ali 2.500 doses de vacina. Qual é a avaliação que foi feita? Quantas doses nesse drive-thru foram aplicadas? Como que ficou o quadro final depois dessa vacinação, Ariane?
Então, atendendo ao calendário do estado, que na sexta-feira já deveríamos baixar para 18 anos, então abrimos esse drive, porque recebemos em uma nota técnica um quantitativo de doses que deu para ter um estoque para abrir esse drive-thru. Vacinamos pessoas de 18 anos ou mais. O que percebemos? Que o jovem se comporta diferente do que os outros públicos. Então, de manhã tivemos algumas faltas. E essas faltas, então, vamos otimizar. Nós combinamos enquanto equipe lá e resolvemos abrir mais 300 doses no período da tarde para aproveitar a equipe, para não se perder essas doses, essa população. Então, vacinamos 2.400 pessoas. De qualquer forma, ainda teve desistências, porque nós tínhamos mais de 2.500 pessoas agendadas.
Certo. E a sobra fica então para a semana, daí no
fica,
caso? Essas 100 doses?
Isso. Então, assim, a gente dilui, no final vamos controlando, né, o número de pessoas que vão chegando, porque o frasco dura 6 horas só após aberto. Sim. Então, vamos abrindo aos poucos no final. E aí as outras vacinas agora ficam para a semana, para manutenção das agendas. E se recebermos alguma coisa durante no decorrer da semana, hoje ou amanhã, aí vamos abrir alguma ação noturna para dar celeridade também.
Certo. A faixa etária, pelo menos nesse momento, continua sendo a mesma.
18 anos ou mais. Então, a pessoa está com 30, está com 40, está com 50, não conseguiu agendar, vão e agendem, por favor. Tem vaga ainda dia 24. É quinta e sexta-feira, 24 e 25, né?
E aí a vaga, a sessão do site ainda é possível fazer esse agendamento, então, né?
Sim, na Unifeb e na Uniacelv. Temos vagas ainda.
Vocês têm perspectiva de receber novas doses para essa semana, Ariane?
Seguindo a rotina das últimas 3 semanas, provavelmente amanhã iremos receber alguma coisa no final do dia, mas ainda não foi anunciado pauta nenhuma para nós do estado. Mas a gente sempre espera na terça-feira ou na quarta-feira que vem alguma coisa.
E aí vocês, dependendo do número de doses que chegaram, que vocês definem se vão dar continuidade a essa faixa etária e se vão já ter condições de abrir para uma próxima? Ou a tendência é essa?
Assim, o nosso limite é 18 anos ou mais. Foi aprovado numa reunião da CIB e da CIR, que é a Comissão de Intergestores Regionais aqui, de que vai ser baixado para população de 12 a 17 anos, mas a previsão é para setembro.
Certo.
Então, para que...
Parece que há uma reunião marcada para hoje, né? Dia 23, se eu não estou enganado, em Florianópolis sobre isso.
É porque foi definido o mês, que é setembro, mas ainda não foi definida a data. Então, provavelmente, hoje vão definir a data, que já estão nos questionando com relação a isso. Qual é a data que vai se diminuir essa idade, qual vai ser o critério. Então, o que já foi definido de primeiro momento é que serão vacinados os adolescentes de 12 a 17 anos. E o critério de primeiro momento são os portadores de comorbidades. Então, vamos aguardar. E os que estão, por algum motivo, em casas de apoio, né? Então, esses terão prioridade.
Perfeitamente. Mariana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, até a pedido de um ouvinte que nos mandou essa sugestão aqui, sobre o conteúdo das vacinas, a diferença entre uma vacina e outra, por exemplo, Coronavac, AstraZeneca, Janssen e a Pfizer, são as quatro que nós estamos recebendo aqui, e elas têm uma diferença na sua composição, por exemplo, uma feita com o vírus morto, tal. Esse aspecto técnico, o ouvinte até nos sugeriu, acho que é interessante explicar para o ouvinte da Diplomata FM, para todos, evidentemente, como que essa composição e a diferença de uma vacina para outra no sentido da composição, porque no sentido do efeito, pelo menos imagina-se, né, que o efeito seja o mesmo, né, Ariane?
Então, vamos começar pela Coronavac. A Coronavac é a técnica mais conhecida que tem, é um vírus, a gente chama um vírus atenuado. Então, é como se eu fosse lá e desse uma paulada no vírus e ele ficasse meio que vivo ou morto, assim, mas quando injetado em nosso organismo, o nosso organismo vai reconhecer que aquilo é um vírus e eu vou criar anticorpos contra aquele vírus. A Janssen e a AstraZeneca, elas têm a mesma formulação. Certo. Então, o que acontece? Então, esse vírus, ele é injetado no macaco, no animal, e aí é tirado esse vírus, depois só fica como se fosse a capinha dele.
Entendi.
E é injetado um líquido dentro dessa capinha do vírus, e esse vírus, ele é injetado depois, diluído, injetado no indivíduo, né?
Uhum.
Então também
através
a gente
da vacina daí.
Isso, é como se a gente reconhecesse o desenho, a chavinha, uhum, daquele vírus. Então, o nosso organismo vai reconhecer esse vírus. Ele tem um pouquinho mais de reação adversa, mas é pela construção de como ele é realizado.
Que é,
mas
ele também tem um pouquinho. A AstraZeneca e a Pfizer, né?
Não, a AstraZeneca e a Janssen.
Ah, e a Janssen.
Isso,
certo.
Elas têm a mesma forma de produção.
Uhum.
E a Pfizer, ela já está no RNA dela. Então, um pedacinho do DNA, do RNA dela, do vírus, foi tirado e foi inoculado nesse... Quando é injetado esse pedacinho do RNA, do vírus, ele se liga em cada DNA, em cada RNA nosso.
Sim.
Então, esse é um de tecnologia maior. E aí, toda célula nossa vai reconhecer que o vírus, o coronavírus, é um corpo estranho, e vai...
É.
Já criou anticorpos e vai reagir contra. Então, a Pfizer é a tecnologia mais recente que tem,
uhum,
a nível celular. Por isso que, às vezes, as pessoas também, quando fazem um exame, não aparece o anticorpo, porque 30% da população não vai aparecer nos exames de sangue, vai aparecer a nível celular, isso já tem um estudo.
Uhum.
Então, não quer dizer que você não esteja imunizado, então tem que se pensar no... nessa imunidade a nível celular, que a leitura do sangue não consegue chegar,
uhum,
né? E são esses quatro que a gente tem aqui.
E a Coronavac?
A Coronavac é o primeiro, aquele que a gente dá o
uhum,
soquinho, a paulada no vírus, ele dá uma tonteada. Então,
sim,
essa é a tecnologia mais rápida e a mais comum, que as outras, a maioria das vacinas é feita desse modo.
Como que, não sei se você teria condição de explicar isso, mas no caso da Janssen, por exemplo, que é dose única, por que é possível a Janssen em dose única e as outras é necessário a segunda dose, e estuda-se até uma terceira dose aí no caso? Qual é a diferença que existe entre uma e a Janssen e as outras três, no caso?
Isso a gente também já questionou, né?
Uhum.
Com relação à câmara técnica, mas é determinação da bula, de que os testes que foram realizados com a Janssen ficaram numa eficácia muito parecida, por exemplo, da AstraZeneca, que é a mesma, uhum, maneira de fabricação, dose 1 e dose 2. Então, quando se toma dose 1 e dose 2 da AstraZeneca, chega muito próximo da Janssen em dose única. Então, é a maneira com que foram feitos os testes, aonde que foi realizado, mas de qualquer forma, eu ressalto aqui que é importante que a vacina que se toma, que se tem indicação da dose 2, que se tome a dose 1 e a dose 2 para garantir a total imunidade do cidadão.
Certo. Como é que está a Brusque nesse aspecto hoje com relação à dose 2?
A dose 2, a gente está com 35.924 pessoas que receberam a dose 2. Isso equivale a 35% da população. E totalmente imunizados. Então, essa é a dose 2 e mais 4 mil doses da Janssen, que a gente já considera como totalmente imunizados. Nós temos 1.100 pessoas que não retornaram para receber a sua dose 2. É, porém, recebemos a relação e quando a gente verifica no SIPNI, que é o sistema de informação de vacina nacional, percebe-se que uma grande parte dessas pessoas da relação que a gente recebeu, eles tomaram a vacina em outro município. Uhum. Então são pessoas, no começo a gente estava adiantado aqui, né? São pessoas que trouxeram seus pais e comprovaram o endereço aqui, acabaram tomando a dose 1 aqui e tem o seu direito de receber a dose 2 no município. Uhum. Assim como do contrário também acontece, né, Sérgio? Sim. Tem pessoas que receberam a dose 1 no Rio de Janeiro, Minas Gerais e acabaram vindo para cá e recebem, tem direito a receber a sua dose 2 aqui. Certo. Então é uma população flutuante que se espera que se tenha.
Certo. Como é que anda os estudos em relação ao fato de pessoas que tomaram as duas doses acabarem se contaminando ainda? Você tem conhecimento
disso? A vacina, ela não garante 100%, nenhum medicamento, na verdade, garante 100% de proteção, nem a vacina, né? Então, vai acontecer realmente de pacientes acabar contraindo, é o que eu sempre repito, é igual a vacina da BCG. A vacina da BCG, ela nos protege contra a forma grave de tuberculose. Uhum. A vacina do Covid, ela vai nos prevenir contra a forma grave do Covid. Vai evitar que a gente vá parar lá na UTI, que a gente vai ficar internado, mas não vai dizer que eu não vou acabar contraindo o Covid. Uhum. Então, esses óbitos que aconteceram está dentro daquela porcentagem esperada de que a vacina, por vezes, não é 100% eficaz.
Uhum. Certo. Para a gente finalizar, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Ele disse que tomou no drive, a primeira dose, né, no drive. Onde devo tomar a segunda dose quando chegar o tempo?
Nós vamos fazer outro drive para a dose 2 daí.
Para esses aqui que tomaram
no
drive.
Para esses que tomaram no sábado, nós vamos realizar outro drive.
Certo.
Quando der o período de 12 semanas, que a fase são 12 semanas, vamos realizar outro drive para a dose 2 daí.
Mas no caso, quem fez no drive não recebe uma data prevista já?
Recebe a carteirinha, recebe o aprazado, a gente chama, né? Com a lápis, quando será a próxima data, e provavelmente eles explicaram, mas é que talvez a emoção no momento ali.
Não
tem pessoas que ficam nervosas com a seringa. Eu entendo totalmente
isso. Tá certo, então. Ariane, obrigado pela presença mais uma vez conosco aqui, obrigado pela entrevista, né? E um bom trabalho que continue sendo realizado, esse bom trabalho que a Secretaria vem realizando aí com relação à vacinação e no combate, de um modo geral, à Covid-19 através de todos os profissionais da área da saúde.
Eu que agradeço e só para deixar o nosso canal do WhatsApp, 988481054, quem tiver alguma dúvida, só acionar o nosso WhatsApp que a gente vai estar respondendo.
Ok, muito obrigado então. Falamos com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal do município de Brusque, Ariane Fischer. Falamos com ela sobre o trabalho de fiscalização nos food trucks a partir desta semana, nos carrinhos de cachorro quente, enfim, né? Todo esse aparato aí de prestação de serviços e também sobre a vacinação da Covid-19, que sábado conseguiu atingir no drive-thru 2.400 doses de vacinas aplicadas.